cultura, né, a responsabilidade, as obrigações aí da minha função, tá? A posse está marcada agora, Sr. João, para o dia 31 de março.
31 de março, portanto, então, é a posse da nova diretoria, daqui a 22 dias. É, Claudecir já mandou passar o terno?
já está alinhadinho lá esperando o evento.
Certo. Hoje, a federação, você está no ramo da contabilidade há quanto tempo, Claudecir?
Sr. João, eu comecei na área da contabilidade em 1988, já fazem 35 anos. Eu iniciei, assim como todo mundo, né, ou quase todo mundo, digamos assim, num escritório contábil, né, como auxiliar, no interior do Paraná, numa cidade chamada Pranchita. Isso com 18 anos de idade lá na época, né, no escritório do senhor Bolívar José Rize, professor lá na cidade, uma cidade pequena lá do interior do Paraná, né. Inicialmente, como todo mundo, né, desenvolvia as atividades de lança-nota, copiar o diário com gelatina, datilografar documentos, contrato social, a folha de pagamento, as guias de recolhimento, né, enfim, tudo era datilografado, né. Isso eu fiz até 94. Eu morei naquela cidade até 1994, ano então que eu mudei para Curitiba, tá? Mudei para Curitiba, me formei em 93, né? E aí mudei para cá e desde então atuo aqui na cidade de Curitiba.
Ok. Pranchita, ontem eu estava conversando, se você ouvir algum som aí, diferente nessa nossa entrevista, tanto você, Claudecir, como os ouvintes, é que nossa emissora é itinerante. Estamos fora dos estúdios, estamos aí, né, porque temos que acompanhar as notícias, estamos que nem os contadores, viu, Claudecir? Nós vamos atrás do cliente. Mas, conversando ontem com o pessoal formado em Chopinzinho, mas Chopinzinho não é perto de Pranchita, não é?
É perto, sim, Sr. João.
É perto?
É perto. Chopinzinho fica bem próximo ali a Pato Branco. E a cidade de Pranchita de Pato Branco são 150 quilômetros, né? Então, é mais ou menos essa distância, acredito eu, de Chopinzinho até Pranchita.
Certo. Esse conhecimento, iniciando aí na área contábil, já naqueles tempos de ainda usar, como você disse, a gelatina, fazer as cópias todas, ela te trouxe para Curitiba ou a mudança para Curitiba se deu por outros motivos?
Cidade pequena, né? A cidade, ela é uma cidade pequena, em torno de 5, 6 mil habitantes. Então, ela não traz muito oportunidades aí para quem, né, para as pessoas que ali vivem, né? É uma cidade, assim, essencialmente agrícola, né? Onde não tem muita atividade comercial, industrial. Então, isso exige, né? Exige que você procure, né? Procure alguma coisa, principalmente quem é formado na área de contabilidade, né? Procure alguma coisa para tentar, né? Tentar se manter, enfim, ter alguma coisa, né? Viver, digamos assim, de uma forma justa, razoável, né? Então, essa condição, na época, né? Eu acabei vindo para Curitiba para trabalhar já numa parceria, numa sociedade, já com o senhor Bolívar também. O senhor Bolívar, até hoje, ele tem um escritório aqui em Curitiba e não mais lá na cidade, né? Então, na época, eu vim para trabalhar juntamente com ele, num formato de parceria. E, a partir dali, eu acabei seguindo um outro rumo, né? Estou até hoje na área. Tá? Mas foi a necessidade, assim, eu diria, de tentar fazer algo a mais do que eu conseguiria fazer lá na minha cidade muito pequena, né?
Entendo. E, Claudecir, pela tua experiência, como é que você vê o futuro da contabilidade. Há necessidade de uma especialização, uma capacitação constante, a burocracia vai diminuir. Como é que é a sua visão, você que tem todo esse aprendizado interiorano, depois na capital, hoje você orientaria as pessoas seguirem a área contábil? Você acha que se esgotou o caminho? Conte para nós.
Não que tenha sido por influência minha, né, porque eu não pedi, não disse, não sugeri, né, mas eu tenho um filho, meu filho mais velho, eu tenho três filhos, mas o mais velho, ele é formado também em ciências contábeis e atua na área, tá? Então, assim, eu vejo ainda a contabilidade como fundamental para o funcionamento das empresas, tá? Ela tem evoluído bastante, né, para além do simples registro das transações financeiras e exigências fiscais. Eu vejo assim que, sobretudo hoje, a necessidade de uma contabilidade bem transparente, né, para o foco dos usuários, né, seja o fisco, que ainda é, se não o maior, um dos grandes usuários das informações, né, geradas pela contabilidade, mas também fornecedores, bancos, sócios, né? Então eu vejo a contabilidade assim como fundamental e vai continuar sendo. Naturalmente a tecnologia, eu não diria que ela atrapalha, eu diria que ela nos ajuda muito, né? Hoje ela facilita bastante a nossa atividade, né? Para nós, assim, que começamos há bastante tempo, onde tudo era manual, né? Eu não cheguei a pegar os diários manuscritos, né? Já eram datilografados, eu diria até que era um avanço para a época, né? Mas a sequência hoje, a tecnologia, ela facilita muito o nosso trabalho, né? Ainda temos muitas obrigações fiscais sendo exigidas do fisco, né? De nós contadores. Mas eu entendo até que essa exigência, ela vem principalmente por nós contadores termos a situação financeira da empresa, a situação documental da empresa, sob nossa obrigação ali de mantê-la atualizada e bem organizada, né?
Entendo. E eu conversei aqui, nós sempre entrevistamos alguém da área e vamos aprendendo com eles pelas informações que vocês nos trazem. A contabilidade pública, a contabilidade internacional, ela difere muito, segundo quem está aí na contabilidade dos municípios, diz que tem particularidades bem diferenciadas entre a iniciativa privada. E a contabilidade internacional, ela também se altera, o ativo, o passivo, existem diferenças assim, se você for fazer uma contabilidade internacional, na sua visão de mercado. E por que também tantos advogados hoje estão adentrando numa área que é da contabilidade?
A questão contábil, a responsabilidade contábil, a técnica contábil, né? O débito, o crédito, digamos assim, sempre será única e exclusivamente do contador, né? Não há, por exemplo, como um advogado entrar nesta condição, porque ele não pode, ele não teria aí a possibilidade, né? Ou a responsabilidade técnica para isso. A questão da contabilidade internacional, nós, no Brasil, a gente vem se adequando desde 2007, né, às normas internacionais da contabilidade. Então, a gente, seguidamente, tem notas técnicas, pronunciamentos contábeis, né, pelo Conselho Federal, para essa adequação às normas internacionais. Ela não é igual, naturalmente, em todo mundo, mas a essência em si é para ser ativos, passivos, as demonstrações de resultado, né? Então, a obrigação, as demonstrações contábeis tendem a ter o mesmo padrão internacional. Não conheço tanto assim de contabilidade internacional, né? Mas imagino que possam ter até alguns países que sequer exijam, né? Quanto à questão da contabilidade pública, seu João, são leis diferentes, distintas, que regem, né? A contabilidade privada é a 6.404, né? E as alterações, e a contabilidade pública é a 4.320. Mas, desde 2011, a contabilidade pública vem também se adequando, tá, às normas internacionais, né? E ela prevê uma ênfase também ao balanço patrimonial. Até então, a contabilidade pública ela ficava mais voltada à contabilidade orçamentária e à contabilidade financeira, exclusivamente. Hoje, além dessas, né, ela também tinha contabilidade patrimonial, mas num formato um pouco diferente das contabilidades, né, das empresas privadas. Hoje você tem na contabilidade pública também lá ênfase ao balanço patrimonial e também continua balanço orçamentário, balanço financeiro. Não só para os municípios, mas também para outras entidades que também lidam, né, com dinheiro público, caso, por exemplo, os conselhos de profissão também atendem, usam a contabilidade pública para as demonstrações.
Ok. Alô, Cláudia Cir?
Oi, Cezão.
Pois não, tá. Estamos em linha. É que pareceu que houve um corte aí, mas tudo bem. Eu até pergunto isso porque é comum as grandes empresas, empresas que têm uma série de filiais, sempre recorre a auditores internacionais, né, para fazer os pronunciamentos nos balanços, análise de balanço. Então eu me pergunto por que essa credibilidade tanto em auditoria com ligação internacional, e quando aqui no Brasil nós temos todas essas exigências aí junto aos contadores, aos contabilistas, de um modo geral.
A busca dessas auditorias internacionais, né? Nós tivemos até casos recentes, né? Que na Bolsa de Valores, né? Com o balanço aí das Americanas, né? É um caso que saiu na mídia agora recentemente, né? Onde ainda pende aí uma justificativa para as demonstrações financeiras lá das lojas americanas, né? Uma empresa do porte, né? Das lojas americanas, com ações na bolsa e tudo mais, né? Tinha alguma ou umas falhas ali nas demonstrações, né? Faltavam alguns passivos que mudaram a situação patrimonial daquela empresa, né? E no mercado financeiro isso faz muita diferença, né? E a qual era auditada por uma grande empresa de auditoria. Eu não saberia dizer se internacional ou não, não conheço muito bem a empresa de auditoria, mas que também ficou, ou ainda está, né, se defendendo, explicando o que aconteceu nesse fato aí envolvendo as lojas americanas.
Veja a importância, né, dos senhores aí em todo o movimento econômico, né? Por isso que até o ministro Paulo Guedes, numa data comemorativa aos contadores, expressou o seu reconhecimento ao trabalho de todos os profissionais da contabilidade do Brasil. Mas desculpe interromper, conclua, Claudecir, a sua ideia.
Perdão, senhor, eu, na verdade, fiquei devendo a resposta para o senhor do porquê, né, da procura por essas auditorias internacionais, né, sendo que a gente tem no Brasil excelentes empresas auditorias, tá? Não saberia dizer qual o status ou porquê da procura pela contabilidade internacional, da auditoria internacional, e não de uma empresa brasileira, né, para essa finalidade. Então, não consigo ter uma opinião a respeito do porquê dessa procura.
É. Ah, dizem que há males que vêm para bem. Quem sabe a análise desses auditores independentes aí, no caso da Americana, venha trazer mais espaço para auditores brasileiros, né, Claudecir?
Sim.
Ok, mas pois não.
Eu só complementaria dizendo que não são, digamos assim, senhores da verdade, né? Também são passíveis de erros, né?
Entendo. É, por isso que a contabilidade que se diz tão simples, ela não é tão simples assim, né, Claudecir? há nuances aí dentro do próprio sistema que dificulta um entendimento mais claro, né, nesse caso.
Sim.
Ok. Mas, Claudecir, estamos aí também com, além da posse que se tem no dia 31, vamos pensar um pouco lá em União da Vitória com os Jogos dos Contabilistas do Paraná, que é aquele jogo que ficou aí uma expectativa grande durante a pandemia. Lá em Campo Mourão, todos com quem eu pude conversar estavam unânimes, dizendo da alegria que estavam tendo de rever os amigos, de voltar o Jocopar. E você, participa de alguma modalidade, vai para o Jocopar dentro de alguma agremiação? Como é que é a participação?
João, eu participei há algum tempo pelo sindicato lá da fronteira, do presidente Casemiro, até um tempo atrás, quando, por um convite até do Wilson, né, eu comecei a participar aqui com o pessoal aqui de Curitiba. Eu gosto de jogar futebol, eu gosto de jogar truco, mas é basicamente aí os esportes que eu participo, tá? No restante eu não conheço muito, não me meto não, tá? Mas futebol e truco até eu gosto e jogo um pouquinho.
Ok. E também tá aí dentro do calendário esportivo, temos o Jocobras, que vai acontecer na capital de Pernambuco, Recife. E no Jocobras, você já teve alguma participação ou acompanha esse encontro, ou só de ouvir dizer, como é que é?
Eu conheço o Jocobras, não participei ainda, tá? Esse ano, como o senhor falou, vai ser em Recife, né? E as dificuldades, né, que se tem na realização do Jocobras são geralmente dificuldades financeiras, né, para participar. O custo para realização de um evento de esporte, né, ele envolve um custo razoável, né, então se tem alguma dificuldade em participar, a participação é muito mais difícil do que participar num Jocopar, né, e também até pelo envolvimento das demais federações, né, aqui no Paraná o Jocopar é um dos maiores eventos, se não o maior, dos profissionais liberais, né? Então, até pelo tempo, pela organização, então nós temos, assim, uma facilidade maior em participar. Mas o Jocobras, é a primeira vez que eu estou, né, próximo, acompanhando, e se possível, no mês de outubro também estarei lá agora. Vai ser a primeira participação a nível de Brasil.
Ok. E, inclusive, o Conselho Arbitral, ele se copia muito, também segue muito as determinações do Jocopar. Eu tive entrevistando numa oportunidade o pessoal de Pernambuco, quando o evento foi em Maringá, e eles nos diziam que o estatuto que se atribuiu ao Jocopar, o Jocobras tem muito dele. Mas, Claudecir José Munhoz, você hoje atua em Curitiba no segmento contábil. Você tem alguma preferência? Você se dedica em determinada área dentro da contabilidade onde você seria mais especializado? Conte para nós.
Eu tenho escritório contábil, então a gente atende a contabilidade de uma forma, digamos assim, geral, né? A contabilidade, balanço, as demonstrações financeiras, a parte fiscal, e nós também fazemos trabalhos de auditoria, tá? Cálculos bancários, mas o foco principal nosso da contabilidade é um escritório contábil, digamos assim, sem uma especialização. Só atendemos empresas do lucro real, só atendemos empresas do lucro presumido, só atendemos empresas do simples. A gente não tem aí uma especialização, uma preferência por determinada área, sabe? Digamos assim que a gente seja meio que um clínico geral, né? Mas o foco é a contabilidade das empresas.
Ok. E hoje a Receita Federal está liberando o programa para o Imposto de Renda 2023.
Sim, já temos aí, né? Eu não tentei ainda baixar o programa, mas acompanhei o noticiário e é para estar disponível hoje, né? Com previsão aí, previsão não, já com definição, né? Para começar a receber as declarações do dia 15 de março até o dia 31 de janeiro, né? 31 de maio, perdão. 15 de março, 31 de maio.
Certo. E essa prorrogação de abril para maio, será que veio para ficar? Porque os contadores deixaram de comemorar o dia deles, que é em abril, exatamente devido a essa data próxima aí da entrega da declaração. Será que vai se fixar como maio mesmo?
A opinião dessa prorrogação de data, ela divide um pouquinho, né, os contadores, né? Tem muita gente que prefere que o prazo continuasse dia 30 de abril, porque entende que essa postergação de prazo, essa prorrogação de prazo, ela só, digamos assim, ela adia aí, porque o cliente ele acaba esperando, segurando e trazendo a documentação depois no mês de maio, né? O que faria se não tivéssemos essa prorrogação de data, traria esses documentos um pouco antes, no mês de abril. A minha opinião é assim, ó, eu gosto desse um mês a mais de prazo, tá? Porque a gente tem aí, além desse um mês, né, para trabalhar, mas você consegue, então, aí, praticamente a gente ficou aí com 75 dias, né, para elaborar essas declarações, né? Eu acho que esse tempo aí é muito interessante. Antes nós tínhamos, os programas eram liberados, né, já bem no início do mês de março. Então, a gente tinha praticamente 60 dias para fazer. Hoje a Receita prorrogou para 31 de maio, mas vai liberar a entrega, por exemplo, dia 15 de março. Então, a gente não ganhou aí 3 meses, né? A gente ganhou mais uns 15 dias, então temos 2 meses e 15 dias, então, para a entrega das declarações. Na minha opinião, esse mês ajuda bastante, tá? Mas é dividida essa opinião aí, muitos preferiam que fosse ainda a data de 30 de abril.
Ok. Os ouvintes que estão acionando agora a Rádio FECOPAR, nós estamos entrevistando o novo diretor financeiro da FECOPAR, Claudecir José Munhoz. Claudecir, o seu trabalho frente à federação, qual é que é a sua visão hoje dos sindicatos, de uma federação, hoje perante tudo que se tem aí, nessa luta para se manter a entidade, agregar mais profissionais, você teria alguma sugestão, alguma ideia que gostaria de ser incorporada ao trabalho que você vai realizar agora junto dos demais pares na federação?
A responsabilidade da função, né, na FECOPAR, é gerenciar, né, a saúde financeira da entidade, né? É, a questão financeira, ela, de uns anos para cá, né, ela tem sido uma grande preocupação, não só na federação, mas também nos sindicatos, né? A dificuldade de recurso financeiro, ela para alguns é maior, para outros menor. O presidente Paulino, ele tem lutado constantemente para garantir aí a esses sindicatos filiados, né, inclusive também a federação, né, alguma fonte de recurso financeiro, né? Impossível, por exemplo, a gente realizar qualquer atividade, né? E aí, então, entrando um pouquinho na questão da atuação dos sindicatos, né, que é a representatividade e defesa dos interesses, né, dos profissionais da contabilidade, né, e para isso, né, naturalmente ela precisa ter recurso financeiro, porque precisa treinar esses profissionais, orientar, trabalhar para uma integração na parte social, como por exemplo, JogoPar, né, participar de discussão política e social, enfim, oferecer para todos os membros, né, assistência, educação continuada, assistência jurídica, e como fazer sem recurso financeiro, né? Então, praticamente impossível. Os recursos, né, oriundos aí das contribuições associados, geralmente são insuficientes para se fazer frente a essas demandas todas, né? Como federação, então, a responsabilidade, digamos assim, é a representatividade, né, dos sindicatos. Além, naturalmente, né, do presidente Paulino também estar sempre visando essa integração, essa solidariedade, né, entre os profissionais e os sindicatos, né? Para isso, naturalmente, a gente precisa sempre de uma base de membros muito ativa e engajada, né? Um constante diálogo com os sindicatos afiliados, né? Coisas assim que o presidente Paulino tem procurado sempre, né, fazer com que isso aconteça de uma forma, digamos assim, que tenham aí recursos suficientes, né, para que a gente consiga manter as atividades da federação e as atividades principalmente dos sindicatos filiados. O presidente Paulino procura não diria uma equiparação, mas me faltam aí uma palavra para definir isso, procura que o menor sindicato que se tenha afiliado, como o maior em termos de representatividade, arrecadação, recursos, participem na federação da mesma forma, tá? Mais ou menos assim, ó, todo mundo tem vez e tem voz no mandato do presidente Paulino. A procura sempre é ouvir todos os diretores, né, todos os presidentes de sindicatos, né, todos os membros que participam, independente de serem diretores ou não, né, sempre são ouvidos pelo presidente Paulino, no intuito desta integração entre todos nós profissionais da área contábil.
Que bom, que bom. Eu quero agradecer aí a sua análise, a sua avaliação, e fazer com que o segmento contábil do Paraná seja espelho para os demais estados, não é? Devido a essa menção que você fez da participação de todos dentro dos seus sindicatos e também culminando na federação. Agora, por último, fugindo um pouco aqui, mas pela proximidade da data, eu não sei se também você vem acompanhando isso, e me perdoe se não tiver dentro aí do teu conhecimento já assim, é que se fala que o MEI terá que emitir a nota fiscal através do portal gov.br a partir de uma data de abril. Você teria informação a esse respeito, Claudecir? Porque inúmeros ouvintes nos perguntam e certos municípios já começaram a orientar pessoas a se cadastrarem no gov.br. Mas eu acredito que isso poderia ser um trabalho dos próprios sindicatos, da federação, porque ainda que o MEI não tenha contabilidade, a maioria deles não tem com os escritórios, mas eu não sei como é que eles vão entender esse cadastramento aí.
Seu João, nós como escritórios contábeis, empresas, né, constituídas, nós temos até uma obrigação legal, né, enquanto optantes pelo Simples, de atender, né, gratuitamente esses meios, né? Então, assim, a orientação de como emitir, eu não sei se propriamente pelo sindicato. Por quê? Existem sindicatos até que sequer tem, por exemplo, um colaborador lá em tempo integral. A maioria das atividades, se não todas as atividades administrativas, né, acabam sendo feitas até por membros da diretoria, né, de forma voluntária. Porque tem alguns sindicatos que não tem hoje lá empregados, colaboradores ali nessa parte administrativa. Então, para falar de uma forma geral, né, alguns eu vejo que não poderiam auxiliar nessa questão da orientação de como fazer o cadastramento para emissão aí da nota. Mas eu vejo sim que os escritórios contábeis, de uma maneira geral, deveriam fazer essa orientação, né? Até por uma obrigação, eu diria assim, legal, né, desse atendimento aos MEIs. A instituição aí da obrigatoriedade de emissão da nota, né, ajuda sim a questão fiscal, né, porque hoje há muitos, né, muitas empresas constituídas como MEI, que constituem lá a empresa, acabam muitas vezes faturando, até extrapolando o limite legal, né, para se manter como MEI, e por uma questão até, às vezes, de uma possibilidade maior de fiscalização, né, se mantendo indevidamente nesse regime, né. Acredito que com a instituição aí dessa nota obrigatória, né, emissão, vai facilitar um pouquinho a parte fiscalizatória, tá? Então, mas assim, a questão da orientação, eu vejo que a melhor opção aí seria os escritórios especificamente, ao invés dos sindicatos.
Entendo. Eu talvez me posicionei na pergunta, me posicionei mal, era exatamente a sua resposta, veio com o que eu gostaria de ter lhe perguntado. Exatamente isso, né? Se cabe aos escritórios essa... É que muitas vezes eu entendo que todo escritório deveria estar fazendo parte da entidade, entende?
Número... Perdão, seu João, pode concluir.
Não, eu gostaria que isso acontecesse, né? Porque, além da união da classe, muitos dos problemas seriam todos tratados aí de uma forma bem intensificada, né, e objetiva. Mas eu fico vendo agora o portal sendo acionado, até acho que essa ideia, como você bem explicou, correta, porque tem muita gente extrapolando e não se tem jeito de controlar pelo talãozinho de nota, né, sabe lá o que ele está emitindo de valor, e vindo pelo portal, cada CNPJ vai ter condições de saber o que é que está passando por ali pelo governo. E que a orientação possa ser feita pelos escritórios mesmo, como você colocou.
Exatamente, seu João. Porque, como bem o senhor mencionou, boa parte, né, dos contadores não são afiliados aos sindicatos, né? Então, trazer simplesmente para os sindicatos toda essa responsabilidade, aí eu acho que não seria o ideal.
É, até porque, como você bem disse, todos são voluntários, né? Estão ali na entidade fazendo um trabalho de apoio, né? Um trabalho de união da categoria, mas tirando do seu tempo útil, né? Na empresa, dando um pouco mais de si. Como é o teu caso, né, Claudecir, agora na parte financeira da FECOPAR.
É um trabalho voluntário, sim, né? Demanda dedicação de tempo e conhecimento, naturalmente, né? Mas é uma contribuição que eu pretendo deixar, assim, para a minha profissão, né? Eu já labuto nela, digamos assim, há 35 anos, né? O que sou hoje eu devo a ela, né? Então, eu acho, na minha opinião, que eu também devo deixar alguma coisa aí, né? Para melhorar, né? Na medida do possível, né? A minha profissão, a minha sociedade, né? Naturalmente é isso o intuito de um trabalho voluntário, né? Então, seria isso.
Ok. Claudecir José Munhoz, futuro diretor financeiro da Federação dos Contabilistas do Paraná. Esta entrevista à jornalista Gabriela Rodrigues estará também colocando no site da FECOPAR, no sistema podcast, para os amigos, os colegas que queiram ouvir, repassar algum assunto que o Claudecir nos trouxe. Muito obrigado por ter atendido aí o nosso pedido e estamos à disposição pela Rádio FECOPAR, pela Federação, o que for necessário aí na divulgação do seu trabalho. Claudecir, um abraço e até outra oportunidade.
Seu João, quero agradecer o convite, primeiro do presidente Paulino, pela confiança em mim depositada para assumir essa função de tamanha responsabilidade, que é a diretoria financeira da FECOPAR, tá? Aos demais membros da diretoria também, pela confiança, pelo apoio, pela receptividade, tá? Aos presidentes sindicatos também, pela aprovação unânime dessa atual diretoria também. A jornalista Gabriela, ao senhor, seu João, e também aos ouvintes aí da Rádio FECOPAR, tá? Um grande abraço para todo mundo aí, fique com Deus.
Obrigado.